Olá, eu sou a Susana.
E eu sou o Sérgio.
E bem-vindos de novo à Sala Azul, ou Sala Verde, ou Amarela, ou o que vocês quiserem. Esta semana foi assim um bocadinho fresquinha, portanto vamos manter o episódio a temperaturas abaixo de zero, não é?
Isso.
Principalmente lá mais para a frente, e vamos começar por já com o teu segmento de notícias.
Com o bloco de notícias. Se calhar a primeira notícia que eu achei piada e que, apesar de não ter suminho nenhum e não ser se calhar muito interessante, mas que me divertiu, foi ler que a Mia Goth está a ser posta em tribunal por um extra. Esse extra diz que foi contratado para o Maxine, para fazer de morto, não é? Ali deitado no chão numa poça de sangue, e a certa altura num dos takes a Mia Goth tinha que passar por ele a correr, raspou-lhe a cabeça, ele queixou-se, e no segundo take parece que ela deu mesmo pontapé na cabeça dele de propósito. Ele queixou-se à produção, a produção não fez nada, foi despedido. E depois foi ao hospital e realmente passaram lá uma declaração a dizer que tinha que tinha-lhe batido na cabeça, que tinha uma contusão.
Sim.
E agora o Mecito está-se a aproveitar, ou se calhar com alguma razão, e está a metê-lo em tribunal para receber algum guito. Obviamente isto parece-me que é para ter ali o filme da Maxine, a terceira parte do X e do... Como é que se chama o segundo? Pearl. Para isto começar a aparecer ali nas notícias, para que se começar a criar algum hype, mas não me surpreende nada que a moça se tenha ido rir na cara dele a dizer: vai lá, o que é que vais fazer? O que é que vais fazer?
É assim.
Queres outro?
Não,
tens queres outro?
Naquela vozinha não. O que é que tu vais fazer? O que é que tu vais fazer? Epá, tanto ela e o namorado, o Shia LaBeouf, eles parecem ser pessoas extremamente... pelo menos eram. Parecem ser as pessoas extremamente desequilibradas, portanto isso não me parece...
Acho que estão bem um pouco fora.
Não me parece muito fora da personagem dela.
E tu, que notícias é que tu tens?
Olha, tenho do Alex Garland e o Danny Boyle, que estão a tentar fazer uma sequela do 28 dias depois. Não é do 28 semanas, é do 28 dias depois. Agora será o 28 anos depois.
Pois.
E eles andam agora aí nos estúdios a ver se conseguem dinheiro, 75 milhões para cada um deles, para o Alex Garland e outros.
Tratam-se
75.
Bem os meninos, é?
Para o Danny Boyle, para ver se... E o dinheiro também para fazer os três filmes.
Portanto, deve ser a Netflix que vai pegar nisso, de certeza.
Pá, não sei, mas temos de rever. É um filme que nós estamos sempre a dizer que temos de rever e...
Eu gosto
e
bastante, gosto. E até gosto dos dois, mesmo o segundo não tendo nada a ver com o Danny Boyle nem com o Alex Garland, e ter sido escrito e realizado por pessoas completamente diferentes, eu também consigo divertir-me e tirar algum valor do filme. Gosto mais do primeiro, obviamente, que era novidade na altura, para além de que tinha o Cillian Murphy também ali quase no princípio de carreira. Mas, pá, que venham mais três filmes desse universo, especialmente se forem escritos pelo Garland e realizados pelo Boyle. Agora, para a última notícia deste bloco, o que é que eu tenho? O Hideo Kojima, o célebre produtor e realizador de videojogos, vai finalmente assinar um acordo com a A24 para trazer ao grande ecrã uma adaptação de um jogo dele, que é o Death Stranding. Sim. Que é um jogo para aí com 2 anos, se não me engano, ou 3, em que ele contratou uma data de atores, seja e realizadores, o Guilherme Del Toro, o personagem principal é o Norman Reedus.
Sim.
Tem aquela francesa que entrou no último James Bond, que eu nunca me lembro do nome da mocita, que o António gosta muito.
Qual é aquela que tu dizes que tem uma cara um bocado esquisita? Ai, não.
Não.
Que entrou também no Missão Impossível.
Ai, não é Missão Impossível, pá.
Mas ela já entrou no...
Pá, não sei, pronto, loira.
Olha, é uma loira
francesa.
Há para ali um filme, nós temos que ver há muitos tempo com ela, numa bela cidade.
Leia-se-do. E não sei, isto parece-me. Nós já tínhamos dito há uns tempos que a A24 andava à procura de projetos mais comerciais para se tornar rentável.
Sim.
Parece-me que este é uma dessas adaptações que tem essa finalidade, precisamente para trazer, muito provavelmente, os gamers, os jogadores aos cinemas. Mas tendo em conta que o Hideo Kojima sempre quis ser realizador de cinema e não de videojogos, pode ser que saia daqui qualquer coisa realmente surpreendente ou diferente, ou um universo, ou pelo menos qualquer coisa esquisita vai sair, e sendo esquisito já é a meio caminho andado para me agradar.
Não jogámos, mas pode ser um filme interessante.
Sim. Vamos agora falar de canibalismo no gelo.
Sim, nós ficámos esta última semana a obcecar com a história dos uruguaios que estavam no avião e aquilo espinhou-se no meio do... no meio do,
dos Andes,
dos Andes.
Não é? Portanto, uma equipa que em 1972, uma equipa de rugby, que furtou um avião que tinha no total 45 pessoas, entre tripulantes e passageiros, e que ia a caminho do Chile para irem disputar um jogo.
Um rematch.
Exato, e despenharam-se no meio dos Andes, no meio do nada, e contra todas as expectativas... Sobreviveram 16 pessoas das 45 durante 72 dias.
Sim, sim. E isto saiu o filme da Netflix, que é o Society of the Snow, mas nós começámos a ver o outro filme, que é o Alive, que é um filme de 1993, que é o Ethan Hawke.
Sim.
Portanto, começámos por este, e a partir daí temos andado. Isto é um bocado, é uma história brutal, é uma história impressionante, sim. E tu não consegues ficar indiferente, e nós quisemos saber cada vez mais. Esta história já deu origem para aí 20 e tal livros, a 4 filmes, a não sei quantos documentários,
pois.
Portanto há aqui muito por onde escolher.
Sim, portanto é capaz de ser o caso mais bem documentado, não só de sobrevivência em situações extremas, como também de canibalismo para sobreviver, porque estas 16 pessoas que sobreviveram, todas elas podem relatar a sua experiência, e por isso é que, como tu estavas a dizer, há uma data de livros. Cada um destes filmes, nós não vamos falar dos filmes individualmente, vamos tentar dividir o filme, a história, em duas partes e tentar, sei lá, falar de qual dos filmes é que faz cada uma dessas partes melhor ou pior. O primeiro filme de 93, como tu disseste, o Alive,
que é do Frank Marshall,
realizado pelo Frank Marshall, que se calhar é mais conhecido por ter realizado também o Arachnophobia, e é um mega produtor de Hollywood, já produziu, sei lá, Jurassic World, já produziu Indiana Jones. Aliás, ele é casado com a Kathleen Kennedy, que é neste momento a presidente da Lucasfilm, portanto são um casal, se calhar era o casal mais influente em Hollywood, porque basicamente se eles vão produzir, à partida vai ser um sucesso. E este filme, realizado pelo Frank Marshall, conta com um elenco com muitas caras conhecidas. Tu disseste o Ethan Hawke, há muita gente que vocês vão conhecer a cara e que não conhecem os nomes, que é no meu caso.
Então tem aquele gajo que era o irmão da Pamela Anderson, da Barbwire, que é o que entra no videoclipe dos Bon Jovi, do Always. Ele, super louro, grande cabelo louro, ele tem memória do Uruguai, não tem?
Ah, exato, é isso. É. Assim que tu pensas numa equipa de rugby uruguaia, o que é que vais pensar? O irmão da Barbwire.
Sim, pensas também no Malkovich, porque o Malkovich depois é o narrador. Esse filme é quase como se fosse uma entrevista a um deles, que é o Carlitos, e o Carlitos é o Malkovich, certamente. E epá, tu estás a ver os personagens, eu sou o Carlitos, o gajo tem ar de tudo menos o Carlitos. O Ethan Hawke é o Nando.
É o Nando. Hollywood, anos 90,
Hollywood,
não é?
Opa,
antes de haver essas preocupações em apropriação cultural e seja logo que for.
É verdade, mas eu percebo esta escolha, porque isto é ridículo depois eles terem estes nomes e tu não consegues obviamente acreditar que eles são uruguaios, mas tu tens aqui uma história em que tens muitas personagens e que tu tens de facilmente reconhecer pelo menos algumas delas, umas principais.
Claro.
E sendo atores conhecidos é mais fácil tu conseguires identificá-los. Agora, digamos, correto, é uma história, torna-se verídico, não torna. No Society of
não
the Snow.
Não é politicamente correto, não é?
Não é.
Hoje em dia.
Sim, mas na altura também teve críticas por causa disso, não havia o único ator que fosse pelo menos hispânico, qualquer coisa ali.
E
este do Society of the Snow, que saiu na Netflix, são tudo atores, são miúdos novos.
Desconhecidos do grande público.
Todos eles desconhecidos e são uruguaios, argentinos. Só que apesar de ser mais fiel,
exato,
tu chegas ali um momento e estás, epá, olha, quem é este gajo? Eu já não sei quem é este gajo. Este é qual? Quem é? E tu o confunde.
Sim, nós não querendo ser racista.
Não, isto não é racismo. Isto
não, mas é que chega ao ponto, epá, eles são todos iguais.
Assim,
eu não consigo distingui-los.
Nós não podes dizer que seja racista, porque nós não estamos a olhar para um filme com negros ou pessoas chinesas e a dizer isto são todos iguais. Não, eles são brancos, são... Epá,
eu acho que é um dos casos, é um bom exemplo em que um filme não tem que obrigatoriamente ser mais fiel à história real que está a contar para ser um filme melhor.
É mais perceptível, sim.
Eu acho que... vamos dividir o filme aqui em duas partes. Há a parte da história onde eles estão no avião, despanham-se e que sobrevivem à avalanche e depois ao ponto de ruptura, que é quando eles decidem que nós temos mesmo que sair daqui, temos que escalar as montanhas e temos que ir a pé para o Chile para nos salvarem, porque entretanto já tinham desistido das buscas. Eu acho que este primeiro filme, o Alive 93, é muito melhor nessa primeira parte, a contar a fase onde se despistaram.
A primeira noite até.
Exatamente, a contar todos os obstáculos que eles tiveram que ultrapassar, a forma de relação entre as pessoas, acho que é muito mais bem desenvolvida. Tu consegues, não só porque têm caras mais reconhecíveis, mas até mesmo parece que o guarda-roupa também é diferente para cada um deles, para tornar aquilo mais identificável, ainda que não seja fiel. E também, este filme conta-te melhor os pequenos passos que eles decidiram dar, não é? Uma das primeiras decisões que eles tomaram foi o rádio. O avião tem um rádio, vamos tentar pôr o rádio a funcionar. Eles apercebem-se que o avião dividiu-se em dois, não é? A frente foi para um sítio e a traseira do avião foi pelo outro, e eles percebem que as baterias para alimentar o rádio estariam na traseira. Ou seja, tiveram que organizar uma viagem com três ou quatro deles para ir tentar encontrar a cauda do avião para recuperar as baterias.
Sim, e isso é um problema de que eles falam muito no primeiro filme.
Exatamente, portanto, o primeiro filme explica-te qual é o problema, põe-te, mostra-te o que é que está em causa, é ou eles conseguirem comunicar com o exterior para serem, para alguém os ouvir e eventualmente os salvar, ao passo que o segundo filme... A certo ponto dizem, vamos buscar as baterias, sem terem explicado porque é que iam buscar as baterias. Eu acho que essa é uma das grandes falhas neste segundo filme.
A primeira parte, tu tens mesmo isso da, logo da primeira noite, tu quando vês, nós depois andámos a ver os relatos, os documentários e as pessoas mesmo que sobreviveram a isto, e uma coisa que eles dizem é, pá, a primeira noite foi brutal. Yeah. Porque eles estavam num sítio onde aquilo depois à noite atingia temperaturas menos 35.
Exato.
Que, pá, isto é uma câmara frigorífica, como é que tu achas que consegues sobreviver? E essa primeira noite, no primeiro filme, é muito mais relatada. Tens, há pessoas que ainda sobreviveram à queda do avião, mas que depois morreram nessa noite. Nomeadamente, há uma mulher que se fartou de gritar, que eles no primeiro filme ainda a tentam salvar e depois mostra durante a noite a mulher sempre aos gritos e eles a berrar com ela, tipo, cala-se, nós aqui também estamos mal. E no dia seguinte a mulher morre e o rapaz que a mandou calar disse, se você não se cala eu vou aí e faço-lhe isto e aquilo. E a mulher morre e ele depois está todo cheio de remorsos. Claro. Enquanto no, agora neste novo filme da Netflix, eles só dizem, ah, e aquela senhora que estava a gritar morreu. Qual senhora?
Exato.
É que eles não mostraram a senhora.
Exato.
Nem eles mostram a cena de, olha, está muito frio, esta noite foi tão fria, vamos pôr as malas. Não, neste do novo, as malas de repente já lá estão.
Sim, eles no primeiro filme mostram efetivamente que eles tentaram tapar o buraco do avião com as bagagens.
Sim.
E neste segundo...
Já está,
não mostram, não mostram os primeiros obstáculos com que aquela malta se deparou para tentar sobreviver à primeira noite, que
já
é mais
feito.
Cruel.
As coisas estão feitas, a cena de tirarem o revestimento dos assentos para fazerem cobertores, não. Aquilo já está, eles já estão a pôr as coisas para fazer, para derreter o gelo, para ter a água, enquanto no outro isso é muito mais detalhado e tu, pá, não sei porque parece que estás ali a envolver na história mais
muito
com
mais,
eles.
Exato, porque tu sabes o que é que está em jogo. Eles estão-te a relatar que para sobreviverem têm que fazer tudo e mais alguma coisa. Têm que tapar a entrada, têm que se tapar com o que conseguirem encontrar, neste caso o revestimento dos bancos. E no segundo parece que não está nada em jogo, apesar de eles, ok, estamos na neve, estamos presos, estamos com frio, mas não passa disso. E no filme mais antigo, no Alive, essa primeira noite
é.
Tu ficas logo agarrado ao filme. Para já, é difícil filmares seja o que for, num cenário que é praticamente todo branco. O avião era branco, a paisagem era toda branca, o céu quando estava no voo também era todo branco. E acho que até nisso, o primeiro filme, o filme mais antigo, o Alive, é melhor do que este segundo filme do Sociedade da Neve.
Achas?
Porque eu acho que eles conseguem sempre, o Frank Marshall consegue sempre ter algum ponto de referência, ou mostra-te um bocado de fuselagem, ou mostra-te as montanhas, ou filma mais de baixo ou mais de cima para te mostrar melhor as personagens e a situação onde elas estão, enquanto que este segundo filme da Sociedade da Neve é mais, tem imagens mais bonitas. É verdade, porque também a tecnologia evoluiu.
Nota-se uma grande evolução, sim.
Mas não vejo ali uma preocupação em tentar enquadrar bem as pessoas para que sejam mais facilmente distinguíveis. Há alturas em que tu estás a ver os personagens e atrás deles só está branco, não está mais nada. Não, não acho que houve esse cuidado extra que o Frank Marshall parece-me ter tido.
Acho que eles tinham objetivos diferentes.
Sim, sim.
Neste, eles querem mostrar mais o isolamento, porque até tu no primeiro filme me parece que eles estão é muito mais perigo do que neste filme. Uhum. Quero-te mostrar mais o isolamento e é um filme muito mais virado para a cena religiosa, porque eles eram
sul-americanos, anos 70.
Sim, eram de um colégio privado católico. E aqui neste sociedade, Society of the Snow, eles até no início focam-se muito mais. Eles focam-se muito mais numa personagem que é o Numa, que é um rapaz bastante religioso e mostra-o até na igreja.
Era o capitão da equipa de Rebis,
não era, né? O capitão, não era um que estava para não ir, mas depois afinal ao convenceram a ir. E é um dos que ainda por cima não sobrevive. Enquanto que no Alive eles até se focam muito mais num que é o Nando.
Que é o Ethan Hawke.
Que no primeiro filme eles te explicam que inicialmente até achavam que ele estava morto e até o meteram ao pé de pessoas que estavam mortas e ele ficou, porque ele estava inconsciente, e ele ficou com a cabeça na neve, por acaso fez com que, isso é que fez com que ele sobrevivesse, porque ele tinha batido com a cabeça, então aquilo conseguiu parar ali
o inchaço do cérebro.
Neste segundo filme ele de repente já está bom e parece que é uma pessoa que ele está ali só a treinar, mas é das personagens que para mim são mais vitais para toda esta história, porque é o gajo que quis atravessar os Andes para ir para o Chile.
Sim, na vida real foi efetivamente a pessoa que salvou todos os outros 15, não é? Porque do primeiro filme ele é desempenhado pelo Ethan Hawke. Como tu dizes, ele ia no... foi dado como morto porque ele bateu com a cabeça e estava completamente inchado e não reagia. E foi completamente por acaso que ficou com a cabeça no
na
gelo.
Neve, sim.
E se isso não tivesse acontecido, aquelas 16 pessoas teriam morrido também, as outras 15, não, aliás. É incrível a história deste personagem e o primeiro filme, o Alive, faz bem em torná-lo um dos protagonistas. Tu dizes que é um protagonista, eu acho que são dois, que é o Ethan Hawke e depois o
Canessa.
Outro, e o Roberto Canessa, que é
desempenhado, que é o Josh
Hamilton, que não vão lá pelo nome, mas se forem procurar agora ao Google o Josh Hamilton, vão reconhecer perfeitamente quem ele é. Em que eles dois fazem uma equipa.
Um é médico e o outro tem de facto uma força de vida e é uma determinação brutal. E isto me interessou mais nesta história, daí eu ter gostado mais do primeiro filme do que agora, desde que se foca mais na cena religiosa. E eu, só para concluir o que estava a dizer há bocado, por isso é que eu acho que no Society of the Snow é uma coisa mais contemplativa, é uma coisa mais de religião e de algo maior sobre nós isso a minha parte da religião não me diz nada. Eu prefiro uma história, isto é uma história fantástica, qualquer uma delas, mas eu prefiro a perspectiva deste gajo que no meio de uma situação completamente esperada consegue sobreviver e consegue liderar, porque este é um líder nato. Ele tinha para aí 21 anos, mas vê-se que está ali a fibra desta pessoa, é de facto... é uma história de...
É uma história brutal de resiliência, não é? Porque ele ia no avião com a irmã
e com a mãe. Sim, eles morrem.
Também morreu logo ao início do desastre. E a irmã ainda sobreviveu quantos dias.
8 dias, pai.
Portanto, 8 dias depois de ele ter acordado. E a irmã morreu-lhe nos braços, que era a Susana. E sabes o que é que eles disseram depois no dia a seguir?
O que é que eles disseram no dia a seguir?
que o almoço ia ser maminha.
O almoço ia ser maminha. Era. Não, não, não. Elas, por acaso, essa, a Susana e a mãe, acho que foram das últimas que eles começaram, que eles comeram por respeito ao, ao Nando.
Portanto, isto para tocar na, no assunto que é o mais tabu, que é o canibalismo. Sim. Eles, obviamente, quando perceberam que as entidades tinham desistido de prosseguir com as buscas, eles estiveram a fazer as buscas durante cerca de 10 dias, se não me engano, e ao décimo dia pararam as buscas, não só pelo mau tempo, como achavam que o avião estava noutro local bastante distante de onde eles realmente estavam.
E eles passaram, pá, também estão 10 dias que ele tem temperaturas menos estratificadas, não é? É impossível alguém ter sobrevivido.
Claro, e como era um avião para fazer uma viagem relativamente curta, portanto, Uruguai-Chile, não estava com alimentos que durassem 2 ou 3 dias. Eles basicamente viram-se com uma data de garrafas de vinho e uns 2 ou 3 chocolates.
Sim.
E a certa altura começaram a pensar, espera aí, se vamos ter que sobreviver até sermos salvos, o que é que a gente vai comer? E foi aí que começaram a pensar a única forma de sobrevivermos é de comermos aqueles que já morreram.
Uhum. E o isso Nando também entra... até diz, eu vou é começar pelo piloto porque a culpa foi dele.
Quebrou do piloto. E efetivamente foi o que aconteceu, não é? Eles organizaram-se, tentaram racionalizar este processo. Como tu dizes, eles eram extremamente religiosos.
Sim.
E o segundo filme mostra muito mais esses debates que eles têm entre si sobre se devem comer ou não, o que é que, se é um pecado, se Deus depois os vai ficar zangados com eles ou alguma coisa assim do género. Enquanto que o primeiro foca-se muito mais no pragmatismo do, meus amigos, ou comemos isto,
ou morremos.
Ou morremos. E efetivamente todos eles começam a ceder um a um porque veem que não há outra hipótese. E uma das coisas que mete mais impressão é nas imagens reais, depois quando eles foram resgatados, tu vês o, se não me engano, é o Nando, que o jornalista pergunta-lhe: então, mas como é que vocês sobreviveram este tempo todo? O que é que vocês iam comendo? E ele responde: bem, em relação a isso, falamos depois.
Pá, porque eles sabiam que aquilo que é um grande tabu, e daí a parte da religião. Isto na religião católica é de facto um grande tabu, mas tu contaste uma situação destas e tens de ser racional
e tens de sobreviver, não é?
Mais facilmente és capaz de aceitar esta situação. E eles só fizeram isso passado alguns dias.
Quando já estavam mesmo
Eles já estavam mesmo do limite. A cena estão agora no Society of the Snow deles. Oh, pai, eu já estou a mijar preto.
Pois.
Portanto, isso já não deve ser bom. Eles tentaram comer sapatos, tentaram comer os atacadores, tentaram comer cigarros, e toda esta luta de sobrevivência é fascinante de se ver. Depois há uma parte em que, depois de eles já terem optado para começar a comer pessoas, nem todos começam com a parte do canibalismo, e depois eles levam com uma avalanche, não é? Porque já não lhes bastava mais nada.
Exato. Opa, estou-me a rir, mas isto é mais cruel do que qualquer ficção,
sim,
não é? Portanto, sobrevives a um desastre de avião, nos Andes, no gelo, sabes que desistiram de te procurar, e depois ainda levas com umas quantas avalanches em cima, onde morre mais pessoas que estavam contigo. Epá, eu não sei se eu teria estofo para conseguir aguentar. Aliás, já acho que não. Eu acho que na primeira noite, não sei.
Isto é daquelas coisas de que quem teve sorte foi quem morreu logo.
Exato.
Quem morreu imediatamente com a queda do avião ficaram na cauda, que foram os que não foram comidos, né? Esses foram os que tiveram mais sorte.
Mas estavam mortos, não é?
Sim, portanto... estavam mortos. Foi rápido. E quando estes, depois ainda por cima, nessa parte da avalanche, há um casal que sobreviveu, que é também uma atriz conhecida no primeiro filme, e que eles focam-se também neste casal, dão-lhes... tu conheces a história deles, enquanto no Society of the Snow eles estão só ali ao fundo
e praticamente não têm falas, não é?
Pois, e a senhora deste casal até foi bastante importante na sobrevivência deles, porque ela ajudou-os muito a curar das feridas. E existe um diálogo mesmo antes da avalanche, que ela diz: pronto, ok, então o marido convence-a que ela vai passar a comer porque ela quer, diz, olha, eu quero ter mais um filho, quero ter com os meus filhos.
Quero sair daqui, quero sobreviver a isto, vou passar a comer, vou ceder e vou comer as outras pessoas.
E empatizas com ela.
Claro, obviamente, estás a ver o primeiro filme, já sabes, ela vai morrer. Acho que ela vai morrer.
E quando ela morre, tu estás a ver aquilo e sentes, claro, sentes aquele sofrimento.
Jogo, né? agora que ela parecia que ia começar a sobreviver, né? E que tinha cedido ao canibalismo,
pau.
Morre.
Enquanto que agora no Society of Nations, olha, a minha mulher morreu.
Exato. Enfim.
Pronto, são escolhas. A diferença destes dois filmes, eles ambos são bastante realistas.
Sim, eu acho que o Society of the Snow preocupa-se mais com o realismo, e daí seja mais difícil distinguir os personagens, relacionar-te com cada um deles, porque, como tu disseste ao início, às tantas nós estávamos a apanhar papéis, tipo, mas espera lá, quem é este? Enquanto que o filme mais antigo, Alive, do Frank Marshall, acho que faz isso de uma forma muito melhor. Dá tempo de atena praticamente a todos estes personagens, mesmo daqueles que têm papéis muito mais secundários ou terciários, mas tu consegues conhecê-los, até mesmo os que ficaram estendidos numa maca, com as pernas partidas, enquanto esses são um apontamento neste segundo filme. E agora, passado este processo de ruptura em que o Ethan Hawke, o Nando Parrado, que afinal não teve nada parrado, fartou-se da tarra, né? Se não fosse ele a trepar os anos, se calhar ainda lá estavam.
Ele começou a treinar muito mais cedo para fazer essa grande caminhada. Ele tinha um foco brutal, é fascinante.
E é aí que eu acho que o segundo filme acaba por se tornar um pouco melhor, porque esta viagem, que eles não sabiam quantos quilómetros é que eram,
sabiam bem onde é que estavam. Eles achavam que estavam muito mais abaixo, que estavam mais perto do Chile, mas não.
Sim, acho que foram 61 quilómetros que tiveram que fazer a atravessar montanhas nos Andes. Portanto, acho que foram cerca de 10 dias. E é aqui que este filme mais recente acaba por te mostrar melhor essa prova de endurance, de resistência e o que é que era necessário àquelas três personagens, àquelas três pessoas que são reais, para conseguirem fazer essa travessia.
Deles voltou para trás, sabe?
Claro, porque eles perceberam que a certa altura não iam ter comida suficiente para as três pessoas para fazer a viagem. Então um deles decidiu voltar atrás para que a comida durasse mais.
Para que os bocados do Zé e da Maria que eles levavam dentro de meias,
da Susana e essas
eles ainda não tinham aberto a Susana.
Enfim, isto dá todo um outro significado a comer a Susana.
A comer o rabo. Exato, e os outros. Não, é verdade.
Eu estou a fazer piadas, já passou, pronto. Já se salvaram 16, portanto, ainda bem que podemos fazer algumas piadas com isto.
E mesmo esse segundo filme, mesmo a parte do salvamento da pessoa que eles encontram, há muito mais destaque. Enquanto no Alive eles encontram outro, pronto, são salvos e acaba o filme. Neste, eles vão, à medida que vais encontrando as pessoas mortas, eles também dizem quem é que era a pessoa. No fim, opa, agora isto é necessário ou não? Tem a cena dos jornalistas, a cena depois da chegada deles ao Uruguai,
a forma como são recebidos.
Pá, e há uma coisa impressionante, que é a magreza mesmo dos atores.
Sim, eu não sei se a certo ponto eles não tinham a cara sobreposta em atores mais magros.
Opa, não sei.
Porque
achaste que eles tinham emagrecido aquilo tudo?
Eu acho que não,
acho
que é capaz de ser digital. Acho que é capaz de ser uma superposição de cara, porque aquilo era. Estamos a falar de pessoas com 20 e tal anos, mas pá, e com 40 quilos.
Era impressionante. É impressionante. As últimas imagens de um deles a tomar banho, enquanto no filme do Alive eles estão.
Sim, passam à frente disso, não.
Eles não estão com aquela magreza, eles, para quem estava a passar fome.
Ainda assim, eu acho que gostei mais do primeiro filme, do Alive, do Frank Marshall. Acho que é um filme mais redondo, ata mais as pontas, explica-te melhor a situação e aquilo que estava em causa e o que era necessário fazer para sobreviver, enquanto que o segundo filme parece mais uma sequência de eventos que não te é bem explicada e que, apesar de ser um filme mais longo, parece que salta períodos de tempo de forma mais espaçada, sem dar grande importância a esses mesmos, ao que se passou nesses períodos de tempo.
É mais filosófico.
É mais introspectivo e foca-se muito nessa parte do deveríamos estar a comer os outros, se não fizermos iremos para o inferno, mas se não fizermos também morremos. Portanto, essas lutas internas que até certo ponto são válidas, porque claro que acredito que lá está, sendo os anos 70 e sendo de malta de um colégio privado.
Sendo em que ano é a pessoa?
Hoje em dia as pessoas são menos religiosas e provavelmente são mais pragmáticas e não iriam ligar tanto a essa faceta do vou ser condenado, não vou para o céu porque estou a comer um amigo. Não é uma escolha fácil, não é? Mas se fores objetivo e se te visses nessa situação em que a tua sobrevivência depende de comeres o corpo...
Como é que lidarias?
Não me comias? Já o fazes em vivo?
Não dessa maneira.
Não é?
Pá, sim, eu também, eu também acho, eu acho que não tinha dúvidas, não tinha esse problema. Este filme é muito mais contemplativo do Society of the Snow, é muito mais filosófico.
São filmes diferentes, contam exatamente a mesma história, e é se calhar um bom exercício para veres como é que cada realizador consegue dar o seu toque a uma história que é praticamente igual, porque eles são baseados em dois livros diferentes, mas lá está, dois livros que contam precisamente a mesma história, portanto não há de haver ali muitas divergências nos relatos. Façam a vossa escolha. Eu acho que é sempre uma história interessante de se conhecer, porque isto sendo real, é impressionante o que estas pessoas passaram, não é? Morres de fome, o avião despenha-se, és dado como morto, sobrevives, vês a tua irmã morrer-te nos braços, levas com não sei quantas avalanches em cima, salvas uma data de gente, decides que vais ter que andar não sabes quantos quilómetros a pé para o Chile, dos Andes para o Chile, para teres alguma hipótese de sobrevivência, de encontrares alguém, porque já desistiram de te encontrar há 60 dias atrás. Sim. É uma história brutal de resiliência e é um alívio tu vês as pessoas a serem entrevistadas e felizmente estão quase todas bem. Há um ou outro que não quer falar disso. Porque aquilo deve ter marcado a vida dele de uma forma brutal. Aliás, quem é que não marcaria? Mas é bom ver que a maior parte deles conseguiu lidar com aquilo, que se mantém todos os amigos, que
vivem ainda mais ou menos no mesmo sítio.
Pois, porque eles viviam praticamente todos na mesma rua e hoje em dia muitos deles ainda vivem nas mesmas ruas, nas mesmas casas de quando se conheceram, quando eram putos.
E ao pé das famílias dos amigos que não sobreviveram e continuam-se a dar.
E é bom ver que ninguém hoje em dia os censura por terem feito o que tiveram que fazer, que era comer os outros passageiros, os amigos, os familiares. É interessante ver que no filme, a certa altura, eles próprios, se eu amanhã morrer, têm a minha autorização para
comer. Para lhes tirar a culpa.
E depois há as fotos, não é? As fotos verdadeiras que ambos os filmes tentam replicar. Um ainda tenta esconder uma malita em cima de umas tripas, o outro está encostado
ao avião. De umas costelas.
Não, o outro aí depois está encostado ao avião com umas costelas ali ao lado.
Sim.
É uma história brutal, que eu acho que é difícil de replicar. Nós, no ano passado, vimos o Bones and All, do Guada... Não me lembro do nome.
Guadagnino. Sim. Também sobre canibalismo, mas aí é quase como se fosse uma doença que eles tinham, que tinham de comer pessoas.
Exatamente.
Não é?
Depois tens o Holocausto Canibal, que eu nunca consegui ver porque... não tenho paciência.
Tens
não me parece
tudo...
que seja assim. Acredito que seja marcante e sei porque é que é marcante, mas não é uma coisa que me vá dar prazer ver. E depois tens os próprios filmes de zombie, que também parece que deram depois origem a estas histórias de filmes canibais, que depois parece que era sempre tudo passado na Papua Nova Guiné.
Eles fazem isso, também faziam isso na Ilha da Páscoa, por exemplo. Portanto, isto aconteceu ao longo da civilização. Sim. E esta história é tão brutal que também já inspirou muita coisa. Até no livro do Shining, do Stephen King, ele faz menção a este episódio. Existe um episódio do Ricky and Morty em que eles também falam disto. E acho que a série do Yellow Jackets também é, nós não vimos, mas acho que também é.
Sim, acho que é uma equipa, não é de futebol americano, ou não sei se são cheerleaders.
É feminina, não sei, não vimos.
Uma equipa feminina de qualquer coisa, que também se despenha não sei onde, e que sobrevive umas quantas, mas depois aquilo acho que se torna ali num
Lord of the Flies,
não é? E que não é o caso.
Não é, não é, não é. não é o caso, e o que é impressionante. Agora, eu acho que só falta aqui uma coisa, que é, eles agora, isto deu-me uma ideia para um novo reality show, tipo o Big Brother na neve. Era a única forma de eu ver o Big Brother. Era se eles os despenhassem numa cena destas e depois ver... Porque assim, estes eu considero as pessoas. Eu, os dos Big Brothers, quem vai para lá, aquilo são só bonecos.
São bonecos,
aquilo não
exato.
São pessoas.
Portanto, querias ver bonecos, mas querias ver que o avião já despistava, já depois
não
do acidente.
Eu quero ver tudo. Eu
queria
ver
pessoas
tudo.
A serem sugadas na parte de trás do avião.
Quero.
Ok.
Não é pessoas, são bonecos.
Bonecos.
E a ver como é que eles depois lidavam com isto, como é que eles
ultrapassaram. Eu não estou aqui para fazer amigos, eu estou aqui para ganhar.
E depois, eu vou comer um bocado do cu da Liliana. E ele vai cortar um bocado o cu da Liliana. Pá, era, eu acho que é vencedor. Eu não sei porque é que ninguém pega nisto.
Sim, não sei porquê. Não sei também porque é que ninguém se acreditaria a um programa desses.
Eles querem aparecer os que sobrevivessem.
Exato.
Ora, e perdiam peso.
Uhum. Olha, eu acho que não é mal verem os dois filmes, mas acho que aconselho, aliás, aconselho a verem primeiro o Alive, de 93, e só depois a Sociedade da Neve, ou Society of Snow.
Sim, porque ajuda-te a perceber melhor a história.
Preenche alguns detalhes que não são tão fulcrais no primeiro filme, mas acabam por se complementar de uma forma que eu acho que é equilibrada e que a nós não nos fez impressão ver um filme no dia e o outro no dia a seguir. Portanto, vale a pena, Society of Snow e nós, Alive.
E nós ainda vimos mais filmes, mas estes foi o que tem dado na nossa mente nos últimos dias.
Certo, então olha, já que acabámos de falar aqui dos filmes, se calhar vamos passar aqui para o box office. Deixa-me só ver a que semana é que se refere, porque eu esqueci-me de decorar
então,
isso.
Não é que passou a semana passada?
É a semana que passou, mas portanto a semana de 4 de janeiro até 10 de janeiro. E vamos lá começar pelo décimo lugar. Quem é que está em décimo lugar?
Opa, ainda esse... Ah, olha o Napoleão, ainda cá está.
Ainda cá está.
Sim, sim, eu ainda vi as sessões. Nós fomos ao cinema na sexta-feira, ainda estava lá a sessão do Napoleão, sim.
Sim, e depois em nono temos o Som da Liberdade, com o Jim Caviezel.
Sim, não vimos.
Não vimos e acho que não tenho grande vontade de ver. Águas Negras também não vimos.
Esse é aquele da piscina, é aquele...
Ah, é o da piscina?
É, eu acho que sim, eu acho que este Águas Negras é o filme de terror na piscina.
Ok, eu não tenho certeza se é. É capaz de ser. E em sétimo temos o Godzilla
que
Minus
foi,
One,
é o
que foi
o
que nós fomos ver.
Ver
ao cinema, que é uma boa surpresa, é um filme bastante bem feito, que equilibra bem o drama do Japão logo após o término da Segunda Guerra Mundial, com uma Tóquio completamente destruída e o equilíbrio entre uma pessoa que acabou por não conseguir cumprir a sua missão de piloto kamikaze, que depois tenta redimir a lutar contra o Godzilla. Está bem equilibrado, é um filme de 2 horas que me manteve bastante entretido. Eu não vou dizer que é a melhor coisa inventada desde do pão fatiado, mas é um filme muito bem conseguido, com bastantes homenagens e ao primeiro filme, não é? Que também
apesar
temos que ver
de
como
nós
deve ser.
Não termos visto, é muito kits. Eu achei isto muito kits. Mesmo o boneco é. Pá,
o Godzilla,
eu acho que é o melhor filme de Godzilla que eu até agora vi.
Sim, sim, isso sem dúvida. Isso, lá está, porque também nunca vimos o primeiro, porque temos que arranjar aquela cópia restaurada pela BFI, que é para ver aquilo em condições e sem as alterações que depois foram feitas para o mercado norte-americano. Portanto, eu queria mesmo ver a versão tal e qual como ela estreou no cinema. Como tu dizes aqui, o bonequinho epá, é o Godzilla, eles não tentam esconder o filme, não se passa à noite no meio de chuva e de tempestade para não terem vergonha de mostrar o bicho. Aqui o Godzilla é o Godzilla.
Opa, e
manda
e
ondas
giro.
De calor pela
um
boca.
Um raio. E é muito... Mesmo a banda sonora, aquilo parece... Eu não vi o primeiro, mas tu ficas com a sensação de pá, a banda sonora do primeiro
deve estar aqui
qualquer coisa que eles foram buscar mesmo. Há cenas no filme em que tu pesas, pá, isto também deve ter sido alguma... deve ser alguma homenagem
um tributo,
ao primeiro filme. E depois tem aquela coisa, é muito japonês.
Como completamente. Eu, às muito... tantas, parece de ouvir um filme de animação japonesa, né? As reações do capitão, pessoas exageradas a falar assim, muito,
mesmo as personagens, aqueles quatro homens, é o mais velho, que é o mais inteligente, depois é aquele que tem sempre aquela cara mais comprida, que é o mais, o mais resmungão, e depois há o puto mais novo, que é o mais tonto, e depois há a personagem principal, que é aquele que tem de provar algo, tem de conseguir ultrapassar aquela vergonha por não ter conseguido suicidar-se dentro do... Mas é um filme muito giro.
Sim, é ridículo, é absurdo, é, ao mesmo tempo é enternecedor. Enternecedor.
Não, tento.
Valeu o preço do bilhete. Ok, está giro.
Não são só bonecos em CGI a lutar, que à noite, como tu disseste, à chuva. São completamente descartáveis estes filmes. Eu nem consigo depois. Só me lembro-me daquele com o Matthew Broderick.
Não, porque... do que tem a cover desse, dos Led Zeppelin.
Agora, sim, do Kashmir, com o Puff Daddy. destes últimos, para mim, aquilo já se misturam todos uns com os outros.
Sim.
Olha, este vale a pena.
Sim. Então vamos passar ao oitavo lugar, ou qual é que é? Não. Vamos para o sexto lugar, que continua a ser um filme de animação, né? O Wish, O Poder dos Desejos. Em quinto...
É o Pato, este eu fui ver com o miúdo.
Ah, depois ver este com o miúdo,
sim,
então.
Sim, sim. É engraçado, tem umas cenas até, umas homenagens até a filmes de terror. Há lá uma cena...
Isto é de que estúdio? Deixa-me ver.
Aqui. Há lá uma cena que até é tipo a cabana ali no meio da água com aquele casal velho muito esquisito que eles acham que os vão matar. É engraçado para ver com os miúdos.
Ok. Então, em quarto está o Wonka.
Nós não vamos comentar porque não vamos ver.
Não vamos ver, acho eu. Em terceiro temos o Aquaman e o Reino Perdido, que também não me cheira
não.
Vai passar
não.
pelos ecrãs cá de casa. Em segundo lugar, o que é que temos?
Temos o Ferrari, que se calhar até temos curiosidade para ver este, não é?
Sim, Michael Mann, eu sou fã, portanto acho que, apesar da história, provavelmente não me interessa muito da criação da Ferrari, mas sempre acabas por conhecer melhor o homem e lá está, Michael Mann é difícil de errar. E depois, em primeiro lugar, temos...
Todos menos tu. Isto é tipo filme Hallmark?
Hallmark. Sim, filmes para adolescentes, de histórias de amor.
Parece-me muito, muito mal.
Comédias então, românticas
está
para adolescentes.
Em primeiro lugar.
Isto é uma onda de filmes que está em crescimento, né? Que estes filmes de, entre aspas, dramas românticos, comédias românticas para miúdas de 14, 15 anos.
Pá, né? Já teve 37 mil espectadores. O Ferrari também já teve 35 mil, portanto a diferença não é muita, mas...
Portanto, são os velhos a verem um filme, os pais vão ver um filme
e as miúdas vão ver outro. Mas já teve de receita 408 mil euros.
408 mil euros. Também não está há muito tempo em cartaz, portanto...
Pá, mas em primeiro lugar, epá,
é Silly Season. Estamos em janeiro, portanto.
Vejam o Godzilla.
O Godzilla e o Ferrari. Pronto. Da nossa parte, acho que está tudo. Vamos terminar o episódio 2 com um brinde. Eu já estou mesmo a acabar
o
meu licor. E se tudo correr bem, estamos de volta para a semana. Tá bem. Até para a semana.
Até para a semana.